Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renan Mano de League, com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte fica por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. É isso aí, galerinha. Resumão completaço da J1, J2 e também da J3. E a nossa querida JFL. Como sempre, vocês estão na companhia dele, as falas, o barbo de alegria e apresentação. Comentários da lenda, do mito, do tudo de bom, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho querido?
Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes de todos os podcasts. Voltamos mais uma vez para falar sobre J-League. Duas rodadas interessantíssimas, rodadas 5 e 6, que é o tema do programa de hoje. E já tem time já entrando em desespero, Elias. Parece que, pelo menos, a torcida do Hokkaido Sapporo já está, aos poucos, jogando a toalha, porque a situação lá em Hokkaido não está nada fácil, meu amigo.
Tá complicadíssima a vida da nossa corujinha. A corujinha tá depenada, né? Em 6 rodadas aí, por apenas um pontinho, né? Um empatezinho e 5 derrotas. Única equipe que ainda não venceu na liga, né? A coisa tá muito feia pra Corujinha, que até que trouxe aí bons reforços, né, Thiagão? Não justifica estar nessa draga assim tão ruim, né? Mas vamos ver se essa fase, espero que isso passe, porque coitadinho, estão sofrendo mesmo, hein?
Pois é, e o problema, Elias, que em 6 rodadas já são 2 caçapadas que acabam levando, né? Lá na rodada 2, teve o 4-0, né, pro Sagan Tosu, né, o Hokkaido já tomando esse vareio lá na segunda rodada, e agora na rodada 5, né, novamente uma pancada do Vissel Kobe que não teve nenhum pingo de pudor e dó, meteu aí 6-1, né, em cima do Sapporo. Então, isso tá deixando, eu estava passeando pelos grupos, né, e pelos Twitter da vida, e a torcida do Sapporo está bem desesperada, e alguns já realmente pensando que talvez esse ano não vai ser possível escapar do possível rebaixamento. Eles.
Não sei, já vimos aí o Belmar em situação pior, ele escapou, né, então todo verdade é liga, não dá para se duvidar de nada. Galerinha, eu vou passar aqui rapidinho os resultados da quinta rodada e comentar os jogos da sexta. Ó, na quinta rodada o Thiagão já falou que o Kobe meteu 6 no Sapporo, né? O Albirex e o Rei Sol ficaram em 1-1. Hiroshima e Gamba Osaka 1-1 também. Verde e Kyoto ficaram em 2-2. O Kashima venceu o clássico por 1-0 com a presença ilustre do nosso querido Thiago Bom Tempo, né? Assistam aí o vídeo dele dessa partida, muito bacana, no nosso Instagram lá do Hinomaru. Vejam que tá bem legal mesmo. Urawa 2, Avispa 1. Matida 3, Sagatosu 1, Frontale 3, Tokyo 0, Nagoya 2, Marinos 1, Cereço 2, Belmari 0, Thiagão.
Esses resultados foram bem interessantes na rodada 5, porque manteve a equipe do Cereço ainda bem próximo dos líderes, né? Então é um resultado que ele tinha que fazer, né? O Cereço entrou com a pressão de talvez ter que manter o favoritismo jogando em casa e fazer os seus pontos. Nagoya e Yokohama F. Marinos foi um belo jogo, bem disputado. Né? E aí a equipe do Nagoya acabou vencendo. Aos poucos, o Nagoya vai saindo um pouquinho daquele começo de temporada bem ruim, né?
Dramático.
Exatamente. Então, o Nagoya aos poucos vai se recuperando em cima do Yokohama, que é uma equipe também que não poderia perder muitos pontos, mas esse jogo realmente todo mundo poderia vencer. Tivemos finalmente o primeiro gol do Thiago Santana, né, nessa rodada também. Né? Demorou, né? 5 rodadas, né? Foi um gol de pênalti, inclusive, aí no gol que acabou dando a vitória para a Kildura Red, né, por 2-1 em cima do Ovis Fukuoka. E o Verde, né, quase conseguindo a sua vitória, né, bateu aí na trave. Vamos falar finalmente da vitória do Verde, né, que demorou bastante tempo para acontecer. Foi muito comemorado isso no final durante esse começo de semana aí nas redes sociais. Um belo jogo contra a equipe do Kyoto, né, duas equipes aí que estão buscando fugir de qualquer chance de rebaixamento, mas ainda é muito cedo para falar sobre isso. E o Matida venceu, né, Elias? Fez a sua obrigação, que era vencer uma equipe, né? Olha como as coisas são, né? Já estamos colocando o Sagan Tosu na mesma prateleira, né, do recém, né, chegado Matida Zélvia, mas a grande realidade é que hoje, né, a equipe do Sagan Tosu é uma equipe que tem todas as condições de perder para o Matida em um bom dia, né? O Matida vem sendo a grande sensação desse começo da temporada, né, e jogando em casa, né, a equipe do Zelvi aí fez barba, cabelo e bigode, venceu com certa tranquilidade a equipe do Sagantosu, que mais um ano que a gente vai falar muito do Sagantosu, mas infelizmente não na parte alta da tabela, mas isso aí também a gente já esperava.
Como tem sido nos últimos anos, né? Uma pena. Tiagão, indo para a sexta rodada, após exatos 5.646 dias, ela chegou, Tiagão. Ela chegou e de forma dramática, de virada no finalzinho do jogo, mas a abençoada vitória do Verde na J1 aconteceu só após todo esse pequeno período de tempo, né? Para a alegria do nosso querido ouvinte aí, Ítalo Rodrigues, né? Um abraço especial para você, torcedor fanático do Verde aí, né, Tiago? Um amigão nosso aí, do Rinomaru. O Verde procou Belmari por 2-1 fora de casa, né? O Luque até chegou a abrir o placar para os donos da casa, mas Taniguchi e Amami no finalzinho, aos 40 minutos ali, 41 do segundo tempo, fez o gol da vitória. E para alegria do Verde, o Verde que deu um pequeno salto, né? Estava na zona do rebaixamento com essa vitória, está com 6 pontos em 6 rodadas em 15º, jogou o próprio Belmari para a zona do rebaixamento, agora abre, né, a zona com 5 pontinhos aí em 18º, um lugar que infelizmente a equipe já está bem acostumada a ficar, né? Mas foi um jogo muito equilibrado, muito bom. A gente sabe que o Belmar é um time muito perigoso, principalmente em casa, né? Um time que sabe fazer prevalecer aí o seu mando de campo. Mas dessa vez, uma hora ou outra, a equipe do Verde tinha que ganhar. E foi justamente com um dos grandes rivais aí dos anos 90, né, Tiagão? Eu lembro que tinha verdadeiros embates com, na época do Wagner Lopes, na época do Nakata. Tinha aquele, a duplinha de ataque era Noguchi e Wagner Lopes, né? Na equipe do Belmar lá.
Nossa, era uma equipe legal, hein? Era uma equipe bem legal aí nos anos 90. O Belmari teve equipes incríveis, né?
Uhum. Até o próprio Narahashi, né? Era lateral na época, antes de ir pro Kashima Antlers, né? O Belmari teve uns times bem legais, chegou até a ser campeão da Copa dos Campeões da Ásia, né? Nos anos 90, lá naquele torneiozinho lá. Era um time bem bacana. E relembrou muito, né? Exatos 30 anos atrás aí do no primeiro embate das duas equipes, o Verde conseguiu vencer. E tá aí, desencalhou, aleluia, falta só o Sapporo desencalhar agora.
É, porque a galera talvez não tenha entendido talvez muito bem esse número, né? Mas é 5.646 dias, foram 15 anos longe da primeira divisão a equipe do Verde, né? Então, não é à toa, que é um marco interessante, né, pra equipe do Verde, é um marco interessante para a J-League, né, para uma equipe que talvez que tenha ficado mais tempo de fora da elite do futebol japonês. Ainda é pouco, né, porque a gente vai falar sobre isso nessa rodada, mas o Verde tem muito, né, a mostrar durante essa campanha toda. Ainda é uma campanha muito
tímida.
Muito tímida, né? Tudo bem, a equipe perdeu apenas uma vez no campeonato ainda em 6 rodadas. Tudo bem, né? Mas ainda assim, até bateu na trave algumas vezes para conseguir essa vitória, mas a equipe do Verde tem muitas dificuldades em se organizar, né, defensivamente, né? Então, isso acaba sendo um problema para a equipe tentar se manter na primeira divisão, mas foi um jogo bem interessante. Talvez não dá para dizer que foi o melhor tecnicamente, mas eu falei uma derrota, na verdade. O Verde perdeu duas vezes, né? Tem duas derrotas, uhum, né? Perdeu na estreia, né? No Bonito contra a equipe do Marinos, né? Refazendo um começo de J-League desde 93. Depois acabou perdendo para a equipe do Ceres, que é uma equipe que está postulando aí a lutar pelo título. E depois foram 3 empates até finalmente conseguir essa vitória. Mas ainda o Verde tem muito ainda a aparecer. É uma equipe interessante. Quando joga, consegue encaixar o seu jogo de contra-ataque, quando consegue fazer com que os pontas apareçam mais no ataque, é uma equipe que chega assim a levar um certo perigo. O problema do Verde realmente, eu acho que vai ser esse ataque, essa defesa, que normalmente não vem segurando muito os adversários. O ataque sabe fazer gols, já fez 9, o problema é que já tomou 10, né? Então ainda está com saldo de -1, mas ainda é muito cedo para a gente bater qualquer tipo de martelo. E até o Shonan Belmari, Elias, dá para se dizer que tá ruim, mas comparado com os últimos anos, parece que assim, não piorou nada, né? É o Shonan de todos os últimos anos, né? Que vem ali sempre lutando com aquela dificuldade de se defender, mas eu acho que até o mesmo próprio Shonan teve sim uma evoluçãozinha de 23 ou 24, então é uma equipe que talvez consiga escapar do rebaixamento aí, se o seu estilo de jogo e um pouquinho de sorte acabar favorecendo aí o time do Belmário.
Vamos ver se o Belmário vai conseguir dar aquela famosa escapadinha, né, esse ano, que nos últimos praticamente 7, 8 anos sempre se virou, né, para se livrar aí do rebaixamento. Não tem conseguido, né? Vamos ver se dessa vez vai dar certo de novo nessa equipe que é muito ardilosa. Tiagão, você ia comentar sobre a vitória importantíssima aí do Tóquio para cima do Urawa Reds, né? O Tóquio venceu por 2-1 aí a equipe do Urawa, né? O Urawa que tava vindo numa crescente, agora foi ultrapassado pelo próprio Tóquio, né? O Tóquio assumiu aí a nona colocação com 8 pontinhos. Em décimo, Urawa com a mesma pontuação, né?
Pois é, em alguns sites a gente sempre fala, né? Às vezes esses times que estão todos muito iguais, às vezes os sites acabam às vezes colocando um acima, outros abaixo, mas normalmente hoje o Tóquio toma uma posição acima, ou basicamente os dois estão empatados, né? Ambos já fizeram 9 gols, tomaram 10, estão com site menos 1, e as equipes aí estão aí lutando por essa colocação. Para mim, Elias, foi o jogo que eu mais esperava qualidade técnica nessa sexta rodada. Aconteceu, foi um jogo bem interessante de se ver. Ainda logo no primeiro tempo teve um golaço, acho que foi o gol da rodada, esse do Thiago Santana, que, né, demorou bastante tempo para marcar o seu primeiro gol pelo Urawa, e aí já marcou em 2 seguidos, né, na vitória da Vispa e agora nesse jogo. Um contra-ataque onde a equipe do FC Tóquio veio pro ataque, perdeu a bola, o Thiago Santana recuperou ela ainda na parte defensiva, correu metade do campo e quando passou a metade seguinte, viu o goleiro da equipe do FC Tóquio adiantadíssimo e chutou, né, um belíssimo gostoso, chutou demais de quase no meio campo e a bola acabou encobrindo o goleiro aí do FC Tóquio aí, o Nozawa, e abriu o placar, isso mais ou menos já era os 24, 25 minutos do primeiro tempo. No começo do jogo teve um gol impedido, né, da equipe do FC Tóquio. O primeiro tempo foi basicamente um comecinho interessante do FC Tóquio, depois a equipe deu uma murchada, tomou o gol ali de quase meio campo do Thiago Santana, isso deu uma baqueada inicialmente na equipe do FC Tóquio, e no segundo tempo a equipe voltou a mostrar aquele futebol que a gente esperava, deu aquela equilibrada na partida, voltou melhor o FC Tóquio para o segundo tempo, tanto que aos 50 minutos o Araki consegue fazer uma boa finalização no canto ali do Nishikawa ali. Ainda foi uma assistência aí do Band Nagandi ali que deu o cruzamento rasteiro. O jogo ficou 1-1. Imaginava-se que talvez o Urawa Reds iria se defender um pouquinho melhor para buscar, né, voltar na frente do placar, até porque estava melhor no jogo até aquele momento. E aí veio o gol do Matsuki, né, um cruzamento, onde o Ogawa, se não me engano, era o Ogawa, deixa eu lembrar o nome do jogador aqui, o Ohata, que estava fazendo a marcação em cima aí do jogador daqui do FC Tóquio. O Rata acabou errando a marcação, acabou escorregando, deixando o jogador do FC Tóquio livre, e aí ele conseguiu fazer uma boa finalização, pegando ali de primeira ali o Matsuki, e acabou fazendo ali o gol da virada, né, da equipe do FC Tóquio, e acabou dando aí a vitória para a equipe de Tóquio. Uma derrota doída da equipe do Urawa Reds, que tinha começado melhor o jogo, e vem sendo a sina do Urawa Reds, né? Às vezes começar bem os jogos, né, e não conseguir manter os placares, né? Por exemplo, no empate incrível de 4-4, né, contra aí Jonan Belmari, o Urawa em muitos momentos foi melhor, né? O próprio empate com o Verde, o Urawa foi muito melhor do que o Verde, mas assim não conseguiu a vitória. E são pontos que vão deixando o Urawa Reds, e que na nossa, né, nossa posição de começo de ano era a equipe a ser batida, cada vez mais longe, né, dessa parte da tabela inicialmente. E o Urawa, se quiser muito, tudo vai ter que remar muito, né, mas muito mesmo, porque a cada rodada a distância dos líderes vão ficando um pouquinho mais difícil de tirar, né, Elias? Então, nesse momento, a equipe do Urawa tem 8 pontos, o líder tem 13, não tem nada perdido, mas ainda assim é um começo de campeonato no mínimo diferente, né, da Kildare Reds. Eu já vi também até um pessoal reclamando que talvez este seja o Kildare Reds mais enfraquecido dos últimos 3, 4 anos, aí, de acordo com algumas opiniões de torcedores japoneses da equipe de Saitama.
Não, acho que assim que... Tudo bem que teve aquele Urawa que quase caiu pro J2 aquela vez, né? Foi em 2015?
Mas era uma equipe que tava jogando todas as forças em outros campeonatos também, né? Como sempre, né?
Não, mas teve um que foi mal em tudo mesmo, cara. Não foi em 2013, 2015, por aí. Porque em 2017 o time cochilou, mas foi campeão da CL, pelo menos, sim, né?
Ah, tá. Esse foi 17, então você... É,
foi na época do Sekiguchi lá ainda.
Vixe, essa aí faz... Esse tempo aí talvez não foi...
Acho que foi 2013 que tinha aquele uniforme de enfermeiro horrível lá, lembra? A cor de enfermeiro, né? Sim, aquele verde hospital lá.
É, esse uniforme... O Urawa Reds normalmente é a equipe que não muda muito a ideia de uniforme, mas quando muda, normalmente é pra pior, né? Porque esse uniforme realmente era muito feio.
Tiagão, mas sabe quem que tá bonito na fita? Quem tá com um excelente começo do campeonato e conseguiu bater o líder e encostar no líder, Tiagão?
Ó, deve ser o Sanfrecce Hiroshima.
Exatamente, cara. O que o Hiroshima jogou no segundo tempo não tá no gibi, né? Chegou, no primeiro tempo ainda abriu o placar com o Ohashi, né? Fazendo uma jogada individual lá, dando um belo chute ali. Mas no segundo tempo, tudo bem que o zagueirão lá contribuiu, né? Fazendo um pênalti bobo. O Mitsuta marcou, bateu muito bem, né? O goleiro foi para outro lado, deslocou o goleiro. Mas o que o Hiroshima jogou esse segundo tempo, Thiagão? Mas também perdeu o gol, hein? Meu Deus, poderia ter acabado fácil ali. 4-1, 5-1 o jogo, porque o Hiroshima moeu, cara. O Hiroshima jogou muita bola no segundo tempo. Tanto que o gol que o Matida fez, o gol contra, né? Que jogaram a bola na área lá de lateral e o zagueiro conseguiu cabecear pro próprio gol.
E foi o próprio Rashi que fez o primeiro gol,
hein?
Foi
o próprio Rashi, né? Mas tá aí, tá feito, né? Persona não grata aí do campeonato foi derrotado. Com a vitória, o Hiroshima assume a segunda colocação, né? Chegamos com 12 pontinhos. Matida ainda é líder, que tem um pontinho a mais, né? Tá com 13. Mas o Hiroshima, pelo jeito, esse ano não quer marcar bobeira. Sem essa de acordar da metade do campeonato pra frente, né? Pelo jeito, eles querem estar lá em cima desde o começo do campeonato e tem futebol pra isso, né? Um time muito bom, tá jogando muito bem. Coletivo encaixadinho, né, Thiago? Você vê que o time tá funcionando que nem um reloginho, cara.
É, isso é bem interessante e você falou uma coisa que é a mais pura verdade, né? Comparado aos outros anos que o Hiroshima ele vinha sempre angariando, correndo atrás dos outros, eu acho que esse ano ele já começou muito melhor do que os anos anteriores, começou colocando uma pressão em cima do líder e tem tudo até para assumir a liderança e lutar aí com o Matida Zerba, com o Seresu Osaka e com todas as equipes que vão lutar pelo menos essas primeiras 10 rodadas da J1. Ainda acho que é muito cedo pra gente poder falar sobre qualquer coisa de título, mas é lindo demais ver esse Matida Zerba líder do campeonato, é muito diferente, mas a realidade aos poucos vai batendo, né? E olha que o Sanfrecce Hiroshima manteve do ano passado aquele seu sistema de 3 zagueiros, então é uma equipe que joga bem aberta pelas pontas, tem aí o Kato, o Hashi, o Mitsuka, Nakano, o Higashi um pouco lá atrás como os homens de referência, né? Shou Sasaki na defesa também como um homem de referência. E é uma equipe que tem um coletivo realmente redondo, né? E nesse jogo, Elias, foi mais redondo ainda porque dá pra, até pra gente dizer que este foi o primeiro jogo da temporada que o Matida Zerba foi dominado pelo seu adversário, né? E todos os quesitos, né? Mais posse de bola, que normalmente a equipe do Matida não tem tanto mesmo durante suas partidas, mas essa partida realmente, as principais tentativas de gol foram da equipe do Sanfrecce Hiroshima, os chutes corretos a gols foram 4-0, o Matida não conseguiu dar nenhuma finalização correta para o gol, e ainda conseguiu o gol contra, mas não criou muito para realmente buscar sequer esse empate. Então a equipe do Hiroshima é melhor, tem um plantel melhor, tem uma organização melhor, tem tudo aí para estar buscando esse campeonato, e vai ser interessante ver, né? Acho que não quero descartar de maneira nenhuma o que o Matida Zerba está fazendo, né? 4 vitórias consecutivas, 5, né? cinco primeiras rodadas sem perder no campeonato, agora tem a primeira derrota, uma hora ia acontecer, e agora é continuar trabalhando para se manter o máximo possível na parte de acima da tabela. Se o título talvez é algo meio improvável de se pensar a longo prazo, pelo menos dá para imaginar que o Matida aí vai conseguir ser uma equipe que vai tirar muitos pontos das equipes que não aprenderem a jogar contra o seu estilo de jogo, e quem sabe, né, não é talvez impossível de imaginar isso, o Matida vai conseguir aí terminar seu primeiro ano entre as 10 primeiras colocações, que para mim já seria um feito
maravilhoso.
Incrível, né? Maravilhoso, incrível, para uma equipe recém-chegada para a primeira divisão.
E o Avispinha, Tiagão, ferrou o Kashima, cara.
Olha aí.
Kashima que vinha de vitória importante, do clássico, né, diante aí do Júbilo, não aguentou a pressão e levou ferroada, Tiagão. Conta pra nós.
Esse jogo é interessante, esse jogo essa vitória do Avis Fukuoka tem um nome, né? Que é o seu novo recém-contratado, né? O iraniano aí, né? O Sahabi Zahedi, né?
O Sarrafo.
E o Sarrafo, subiu muito o Sarrafo do ataque da equipe do Avis Fukuoka, esse jogador, viu? Atacante, alto, fisicamente forte, é tudo que o torcedor da Avis Fukuoka estava querendo pro ataque da sua equipe, jogador jovem, e assim, mas da onde que saiu esse iraniano, porque o Avis Fukuoka teoricamente não tem tanto dinheiro assim? É mais um jogador que pertence a uma equipe ucraniana e está sofrendo pela questão de não poder jogar pelo campeonato local, né? Ele que pertence ao Zora, né? uma equipe ali bem modesta, né, do futebol ucraniano, e a equipe está tendo que, obviamente, emprestar os jogadores por causa da guerra.
Tem que rondar o elenco, né, já que não pode jogar.
Exatamente, e até esse jogador, para nós, não é muito conhecido, mas ele foi um jogador que passou por várias outras equipes, e até na CL, né, que acabou a fazer grupo no final do ano passado, ele está jogando pelo Persepolis. Então, é um jogador que faz gol, né? O Persepolis é uma equipe interessantíssima também, a gente sabe, vem sempre falando sobre ele, do perigo que é enfrentar essa equipe na CL, e ele passou durante várias equipes, mas a última foi o Persepolis, ele teve ali uma passagem interessante, fez, se não me engano, 6 ou 7 gols ali durante o tempo que ele ficou, e agora ele conseguiu aí, a equipe do Avisa conseguiu um empréstimo para esse jogador, um empréstimo curto, né? Ele chegou no dia 7 do 3, e teoricamente vai ficar na equipe aí de Fukuoka até metade do ano, né? Até o dia 30 do 6, e aí o futuro aí do Sahabi vai ser definido. Espero muito que ele consiga uma extensão desse contrato de empréstimo, pelo menos até o final da temporada. É um jogador interessante que já chegou e marcou gol, inclusive no gol, marcou o seu, logo no primeiro jogo, ele já marcou um gol ali pela equipe do Avisca contra a equipe do Reds. Se não me engano, ele estreou uma rodada antes, fez uma assistência no segundo jogo contra a equipe do Urawa, que foi a derrota, fez o gol da Vispinha, e agora marca o seu segundo gol aí pela equipe, isso logo no começo de jogo, né, perdão, logo no comecinho da segunda etapa. O primeiro tempo foi bem parelho, mas obviamente a equipe do Kashima é uma equipe que morde mais, é uma equipe, né, que tem as linhas muito mais avançadas, então o primeiro tempo onde o Kavisa teve que ter um pouco de paciência, né, e no segundo tempo as coisas começam, né, a se organizar um pouquinho mais para a equipe da casa, e aí vem o cruzamento ali do Mia e o Sahabi consegue cabecear ali pro cantinho do goleiro e não teve jeito. Depois disso, a equipe do Kashima voltou a dar uma boa engolida na equipe do Avis Fukuoka e teve ali um lance inacreditável ali, onde o camisa 14 ali, o Higuchi, recebe uma bola ali, acho que não foi do Dui, inclusive, uma boa tabela entre os dois, ele recebe a bola na cara do gol, e o Higuchi consegue errar a partida, errar o gol, né, acabou chutando ali em cima do Murakami, e estava muito atento ao lance, consegue defender uma bola que classicamente seria gol, e consegue manter ali a equipe do Avispa na frente do placar, e assim finaliza o jogo. Então, uma vitória importante para a equipe do Avispa Fukuoka, uma derrota que a torcida do Kashima, mais uma derrota, né? Onde se você vê apenas a suma, você vai falar, vixe, mais uma vez a equipe do Kashima perdendo jogos ganhos, né? Mas foi realmente um partidaço, onde mesmo que a Vispa não tinha todas as condições de bater de frente com o Kashima, se organizou de uma maneira que conseguisse, né, eliminar um pouquinho ali as principais armas da equipe do Kashima, por exemplo, O Suzuki quase não fez nada, né? O Suzuki quase não fez nada. Doi também tem uma partida muito, muito apagada. Shinem muito menos. Nagô, que jogou o primeiro tempo, também não conseguiu avançar tanto. Então, assim, a equipe do Aviso vai estar de parabéns por conseguir se organizar e conseguir frear essa equipe do Kashima Antlers. Mas o Kashima, obviamente, é uma equipe muito melhor e tinha todas as condições de, pelo menos, sair com empate, né, nessa partida. Acabou não acontecendo. Melhor para a equipe da Viz Fukuoka, que consegue uma vitória e dá, assim, vamos dizer, momentaneamente, aquela respiradinha, né, Elias? Que a gente sabe que o Avispa também não tem grandes pretensões para esse ano, né? Se manter na liga é sempre a principal pretensão da equipe de Fukuoka, mas, né, é uma equipe interessante que conseguiu aí um bom nome, pelo menos até o meio da temporada.
É, a vida aí do Avispinha nunca é fácil na J-League, né? Sempre vale sempre ressaltar. Uhum. Complicado. Tiagão, nos demais resultados, o Reysol empatou com o Suriesu em 1-1. Marinas e Frontale ficaram no 0-0. Júbilo 2, Albirex 0. Gamba e Kyoto 0-0. Sagan e Kobe 0-0. Quantos 0-0, hein? E o Tokyo, a gente já falou, né? O Tokyo venceu por 2-1. Sapporo 1. Nagoya 2. Mais uma derrota do Sapporinho, né? Classificação. Temos Matida Zelve, a líder, com 13 pontinhos. Em segundo, Hiroshima, com 12 equipes que estão na série nesse momento. Em terceiro lugar, a Cereço Osaka, 12 pontinhos. Pega a CLzinha, né? O novo apelido aí do campeonatinho. Subalterno aí da Champions League. Caindo nesse momento, Shunan Belmari, 18º, 5 pontinhos. Sagatosu, 19º, com 4. Sapporo, na lanterninha, com apenas 1 pontinho. E o artilheiro da competição, o amigo do Thiagão, né? Germán do Júbilo Iwata, com 7 golzinhos.
Muito bom, Elias. Ó, próxima rodada interessantíssima, hein? Pra galera que for assistir. Tem muita coisa pode acontecer, talvez até mudança já na ponta da tabela, já que a equipe do Matida Zero vai enfrentar a equipe do Kawasaki Frontale. Esse jogo vai ser no Kukuritsu, então já imagina a pressão que vai ter a equipe do Matida. A equipe do Sofia Tsukushima vai jogar em casa contra a Michelin Belmar, tem tudo para vencer. A equipe do Cereço Osaka, que se tivesse vencido o Caixa Rissol, seria o novo líder, né, mas acabou ficando no empate, acabou ficando ali com 12 pontos, e enfrenta fora de casa a equipe do Obrex Niigata, e teremos um clássico, né, já na próxima rodada, que é Vissel Kobe contra Yokohama F Marinos. Então, são jogos interessantíssimos para se ver. E também temos Kashima Antlers jogando fora de casa contra a equipe do FC Tokyo. Então, assim, próxima rodada, cheio de jogos importantíssimos contra isso, na parte de baixo da tabela. A equipe do Sapporo enfrenta em casa a equipe do Gamba Osaka. Então, se tem uma partida para a equipe do Sapporo pensar em ganhar, talvez seja essa, apesar que o Gamba realmente está...
Geralmente chegou a hora de brilhar, né?
Exatamente. Apesar que o Gamba está incrivelmente numa sexta colocação, chupa haters, né? E está aí vivendo em vento em polpa. Enquanto isso, a equipe do Sagan Tosu, que está na primeira colocação, joga fora de casa contra a equipe do Gar Reds, né? E o Shonabel Mario, que eu falei, enfrenta a equipe do Sanfrecce Hiroshima.
Maravilha, Mr. Thiago Cruz. Indo agora para J2, galerinha, que temos aí já 8 rodadas disputadas. O Vegalta Sendai perdeu em casa pro Ehime por 2-1. Dessa vez, nosso querido Bom Tempo foi pé frio pro Vegalta, né, Thiagão? Deu sorte, mas ninguém mandou ele tirar foto com o mascote do Ehime lá, não é? Deu azar para aquele Vegalta. Blauwitz e Mito ficaram no 1-1. E o AQ3, Fujieda 0. Ó, Bom Tempo, tá pé frio mesmo essa rodada, hein? Zaspa 0, 8-2. Jeff 8, Tutig 0. Meu Deus do céu. Shimizu 1, Tokushima 1. Fadiano 1, Yokohama 3. Olha o Yokohama, hein? Renofa 1, Grosskumamoto 2. Aleluia, hein? Acordaram. Nagasaki 2, Monterio 0. Kagoshima 0, Kofu 1. Classificação no momento, apesar da derrota, Fadiano ainda é o líder, mas não tão líder assim, né, Tiagão? Agora com 17 pontinhos, né, a galera encostou. Ó o Shimizu aí em segundo já com 16, né, pra você ver. Fechando aí quem sobe direto, e a zona do playoff, ó, como tá tudo equilibrado. Nagasaki, 15 pontinhos, Yokohama com 14, Kofu com 14 e Ehime com 13, né. E fora da zoninha, ele tem uma galera, né, que tá encostado também. O próprio Sendai com 13, o Iwaki com 12 e o Oita com 12 também, né? Então, um começo de J2 aí muito equilibrado, muito embolado. Parecia que o Fadiano tinha disparado, né? Tava líder invicto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Já são duas rodadas sem vencer, né? Teve aí um empate na rodada passada e uma derrota agora, né? Então, as coisas parece que estão começando a encrespar pro lado do Fadiano, e o artilheiro da competição no momento é o Komori, do Dia United, para a alegria do Lucas Prado, com 5 golzinhos.
Beleza, eu me senti agora, você vai entender. Eu me senti agora igual o Chaves naquele episódio das latas, que ele tá tentando segurar as latas para vender, e sempre vem alguém derrubar as latas, e chega uma hora no episódio que ele tá segurando as latas, alguém chega perto dele e já meio que já joga as latas. Foi isso com o Jeff agora. Eu falei, caramba, o Jeff 8-0, meu Deus, eu fui ver a tabela. Jeff, 13º. Jeff já tomou 12 gols, é a quinta pior defesa do campeonato.
Já tava quatro rodadas sem vencer.
Exatamente. O Jeff veio de uma derrota de 1-0 com o Amoto, empate com o Mito em 0-0, né? E olha que o Mito tá na zona de rebaixamento. Então, tipo assim, quando eu ia ficar animado, eu já joguei as latas. Ah, Jeff, pelo amor de Deus. Elisa, J2, interessantíssima. Ó, Renofa tá melhor do que a gente imaginava, hein, Elisa? Uma 10ª colocação.
Deu uma respirada.
Dá uma respirada. É, venceu, das últimas 5 rodadas, venceu 2 partidas já. Perdeu a última, beleza, né? O Oscar Muto também começou um pouco mal a temporada, agora consegue 2 vitórias consecutivas, inclusive, né, Jeff agora contra a equipe do Renofa. Imagino que são as equipes que eu imaginava que poderiam estar um pouco mais. Oita, realmente está aquilo que eu imaginava. Sendai, esperava-se um pouco mais, sim, do Sendai. É uma equipe, para você ter uma noção, o Sendai é a melhor defesa do campeonato, né? Você tomou 5 gols até o momento. Junto com a equipe do Yokohama FC, que também tomaram 5, são as melhores defesas. O Fagendo Kema também tomou 5, então são as 3 melhores defesas do campeonato. Só que o Vegalta voltou àquela dificuldade de fazer gols. Então o Vegalta ainda chegou a vir de 3 empates, né? 3 empates de 0-0, né? Algumas horas atrás empatou contra o Blaubitz 0-0, depois empatou com o Kumamoto 0-0, depois empatou com o Tokushima, que é o último colocado em 0-0, né, até vinha a sua vitória na rodada passada aí contra o Yokohama FC, e agora a derrota que você falou. Então, assim, volta a ter dificuldades em fazer gols. E equipe que não faz gol, teoricamente, classicamente, não sobe de divisão na J2, né? Precisa desses pontos, e perdeu pontos, eu acho que já importantes, então vai ter que correr muito atrás aí. Na ponta da tabela, esse Fageno Kayama tá ficando cada ano mais cascudo, hein? O ano passado deu problema. Esse ano já tá peitando já o próprio Chimizu, que é disparado a equipe
com o melhor favorito,
né? Exatamente, grande favoritas, com as maiores expectativas de campeonato para a segunda divisão. E o Ivar Nagasaki, que aos poucos, né, já tá deixando o passado de Carilli, as coisas que não deram certo para trás, e que vai avançando e vem para um ano em busca, sim, dessa vaga de subir de divisão. Então o Ivar Nagasaki tá muito vivo. Então, um começo de ano interessantíssimo. Eu só ainda fico meio assim do que esperar de Rime e Kofu. Para mim, Rime e Kofu ainda estão me deixando sonhar um pouco mais, né? Os outros 4 mil colocados, imagino que estejam um pouco mais prontos para voltar ou jogar pela primeira vez, no caso do Fagiano Kayama, primeira divisão. Agora, Kofu e Rime, eu gostaria de esperar um pouquinho mais aí. E queria destacar também o Iwaki FC, né? Que vem sendo mais um ano interessante do Iwaki FC, né? Venceu debaixo de chuva, a equipe do Fujieda, teve até gol de cruzamento de escanteio que foi desviado ali de calcanhar, fez um belíssimo jogo em cima da equipe do Fujieda FC, e já vi algumas conversas por ele, as que a galera já tá imaginando que o Fujieda não vai aguentar muito na segunda divisão, então também é um dos papos aí, dizendo que a equipe para este ano meio que assim, ó, a gente vai com aquilo que tem, não vamos fazer nenhuma loucura, se der para se manter, beleza, se não der também, infelizmente, a gente vai ter que remar de novo na terceira divisão. Eu espero que isso seja papo de Twitter, porque eu ainda acho que o Fujieda tem muito ainda o que apresentar e tem muito ainda, assim, condições de se manter na segunda divisão.
Será que a ida do Thiago Bom Tempo ao Japão vai sacramentar o rebaixamento do Fujieda?
Olha, se acontecer isso, ele que me aguarde, que zoaria ele pelo menos pelos próximos 2 anos.
pela próxima eternidade, né?
E quando ele voltar, a gente tem que fazer o check de quais jogos que ele esteve que ganhou e perdeu. Porque, se me engano, o check não tá tão alto assim ainda não, né? Então, assim, não. Tem tudo pra ele voltar como oficialmente do pé frio do Rio do Maru e sair de mim essa ingrata, esse ingrato posto de
deixa pé frio. Deixa eu ver. Né? É, jogo do Verde empatou, né? Não perdeu. Rei Sol, ele foi ver e perdeu. Uhum. Vegalta, ele foi ver e perdeu. É, olha, só acho que só o Kashima ganhou, né?
É, até porque se o Botei aparecesse lá, a galera do Kashima ia jogar e lá de cima lá. Então,
nossa, e o Yukio dava tapão.
O Almeida é nervoso, então ainda bem que bom tempo, mas tô feliz com essa vitória aí, porque realmente ainda eu espero. Levemente estou esperando que o Botei volte como novo pé frio. Sinceramente, eu admito essa minha torcida aí. É, mas vai ser muito legal, acompanhe tanto o Instagram do Rio
Maru. Passar o bastão, né?
De pé frio, Chega, eu quero passar esse bastão, com certeza. Mas é como Elias falou no programa, acompanhe as redes sociais do Thiago Bontempo, acompanhe os próprios Reels, né, do Rino Maru, tanto nos stories, quanto aqui no YouTube e tudo mais. A gente está sempre postando lá e repostando os vídeos que o Bontempo está dando pra gente. De coração, muito obrigado aí
pela sua principalmente no Instagram, né? Nosso Instagram tá bombando com os videozinhos do
Bontempo. Exatamente, todo dia tem coisa nova lá, então galera, nos siga em todas as redes sociais.
E não esqueça do joinha aqui também, né? Que é importantíssimo.
É verdade, a mãe do Elia já deu o toque nas lives, deixa o joinha aí, seus comentários. E diga pra mim se vocês querem que o Bom Tempo seja novo pé frio, por favor, espero que vocês digam sim.
Digam sim. É, vai ter duas opções lá na. Três opções ali na nossa votação. Sim, yes e hi, né?
Exatamente, boa ideia, vou fazer isso para o Spotify, tem como colocar essas enquetes.
Ai, Thiagão, e a nossa querida J3, que está na sétima rodada. Sagamihara ganhou do Kamata Mare por 2-1, Osaka e Imabari ficaram 0-0, Nagano parceiro 3, Azul Claro 1, Thiagão ficou no coração dividido nesse jogo, né? Ryukyu 3, Catalero 1, Gainari e Fanauri 0-0, Grula 1, Tegibaharo 0, Fukushima 0 e Okuramiya 1, Matsumoto 1, Gifu 2, Nara Club Tsuagin 3, Giravans 1, Omiya 1. Ah, lembrando que o Bom Tempo foi num jogo do Omiya também, o Omiya ganhou, né? Então, pontinhos para Thiago Bom Tempo. É, mas o líder é o Gifu, ó. O Omiya não é o líder, não. O Gifu é o líder da J3 com 16 pontos. Aí que veio o Omiya em segundo, Thiago, com 14.
Mas sabe o que é o mais incrível, Elias, desse começo de J3? É que o Gifu e o Omiya só estão na frente do Osaka FC, porque o Osaka veio de 3 empates consecutivos, de 4 empates. E, incrivelmente, 4-0-0. 0-0. Foi vitória lá atrás contra a equipe do Kanazawa, uma belíssima vitória de 6-2. Depois veio empate contra o Gifu em 0-0. Depois empate contra o Kitakyu Super 0-0, empate 0-0 contra o Matsumoto Yamaga, e agora 0-0 em cima do Imabari. É, eu não tô tendo muita sorte com o J3, viu? Sempre que eu tento pra pegar um jogo que não tem gols. Inclusive eu vi esse jogo do Imabari versus os KFC, realmente um jogo meio sonolento, as equipes jogam ali numa marchinha um pouco mais baixa, tem muito espaço no campo, é um outro negócio. A J3 é um... Quem for assistir uma hora, assista com o coração aberto, porque é um outro naipe, tá? É como se fosse uma divisão bem mais abaixo, então, assim, é tudo mais tranquilo. É o único nome, assim, que me dá ali uma vertigem quando eu vejo é ver o Omiya nessa situação, jogar a terceira divisão, é muito triste, né? Ver, sinceramente, o Matsu Yamaga cada vez mais na terceira divisão também é um negócio que me deixa meio assim.
O Gifu, sabe, né? Sabe o que o Matsumoto e o Mia me lembram, cara? Tipo aqueles grandes amigos que a gente tem na escola, que a gente estuda durante os anos, e os caras acabam reprovando, ficando para trás e vai avançando de sala, sabe?
Pois é, meio isso.
É o mesmo sentimento, assim.
É, e a sensação que dá é que não é uma sensação de qualquer hora isso aí vai mudar, né? Então, não é assim mais que funciona, né? É, o próprio Giravans, que caiu nunca foi um time de primeira divisão, mas era uma equipe meio que constante na segunda divisão, depois caiu, também não conseguiu voltar mais, né? Então, tá tendo alguns problemas. O Matsumoto, não joga tão mal, mas também não joga a ponto de falar, putz, agora sim, eu acho que o Matsumoto vai conseguir dar uma engrenada, né? Então, Imagino que este ano Gifu ou Omiya, um dos dois ou os dois, conseguem subir de divisão. Mas é, o problema eu acho que já não é nem mais subir de divisão, e sim como essas equipes vão chegar na segunda divisão, né? Porque o sarrafo tá ficando cada vez mais alto lá, né? E as coisas estão ficando um pouco mais complicadas para essas equipes aí. Então, assim, o Omiya, Omiya e Gifu, eu ainda acho que eles têm ainda um aporte financeiro um pouquinho maior. Mas toda essa galera que já está andando na terceira divisão, eu acho que mesmo quando o Matsumoto voltar para uma J2, o Gravans voltar para uma J2, eu acho que a diferença financeira vai ser tão grande que talvez seja quase impossível essas equipes se manterem lá, né?
É verdade, porque cai renda, cai bilheteria, cai cotação, cai tudo, né? Até negócio de TV, coisa, né? Complicado.
É, então é muito difícil. E outra, né? E quando sobe divisão, o que tem que fazer? Tem que subir os preços, muda coisa. Aí o cara, gente, eu não vou vir aqui pagar. Assim, a gente sabe que o nível de primeira divisão da J-League, de questão de público, é muito legal. J2 também, J3, aí já começa um pouco mais complicado. Aí fica mais aquela galera mais fanática mesmo, né? Então, como o próprio do Bom Tempo te viu, o quão fanático é os torcedores do Mia, né? Uma cidade que respira futebol, respira a equipe. Então, pô, isso é muito legal. Mas eu ainda acho que o Mia é meio que quase uma é quase um chute fora da curva ali, né? Não quer dizer que todas as equipes da
terceira divisão no estão, deserto, né?
Exatamente, não é quer dizer que todas as equipes da terceira divisão vão chegar na J2 um dia. Espero que todos tenham essa oportunidade de jogar a segunda divisão, mas não quer dizer que todos vão ter esse mesmo aporte financeiro aí, que realmente as coisas mudam.
O Mia deu uma de Curitiba, né? Resumir.
Eu não queria dizer nada mais já que você está falando.
É complicado. Tiagão, o artilheiro da J3 nesse momento é o Fujioka, né, do Gifu. E quem está no momento na lanterninha é o nosso grito Teguivaharu, né, que já na sua segunda ou terceira, né, temporada já tá mal das pernas, coitadinho. E a nossa querida JFL, ainda devagar, né, Tiagão, ainda tá na quarta rodada apenas, né. Tivemos joguinhos aí do Honda com Hiluk Shiga 0-0, Oreaço Briubreca 0, Raimiro Mori 1, Sony 3, Tiamo Hirakata 2, Yokogawa Musashino 2, Criação Shinjuku 0. Thiagão, feliz da vida, conseguiu aí, graças ao bom tempo, um cachecol de Criação Shinjuku, né? Toutig 2, Kochi United 3, Verspa 8-2, Maruyasu Kasaki 2, Atlético Suzuka, que virou meu persona não grata 0, Minebel, olha, foi só mudar de nome, já tá a desgraça, time. E Vire Tirimia 3, Okinawa 3 também. Líder no momento, Kochi United com 12 pontinhos. Em segundo, Okinawa SV com 8. E o nosso querido Urayasu. Ah, também o Thiagão deu azar pro Criação Shinjuku, né? Tá em 15º.
Sabia que ela ia falar isso.
Mais feliz que a escola, né, Thiagão?
Vou postar nas redes sociais, vou ser o ilustre brasileiro torcedor do Criação Shinjuku aí. E vamos ver como é que acontece essa temporada. Que nem você falou, quarta rodada ainda, tirando o Coach United, que é a única equipe ainda 100%, né, com 4 jogos e 4 vitórias, né, 100% de aproveitamento. Tem muita coisa, JFL, cada ano que passa também é uma divisão muito difícil de você prever. É o que acontece. A única coisa que a gente tem certeza é que o Sony Senna vai fazer corpo mole, né? Tirando isso. né? E o Honda também, às vezes, faz um corpinho mole também. Mas fora isso, tem muita coisa pra gente ver durante o tempo. E tem certeza absoluta que o Criação vai subir uma hora. Pode ficar tranquilo que até o final do ano a gente vai ver pelo menos entre os 8 primeiros.
Agora que o Thiagão conseguiu aí o cachecol, vai só dar sorte, né?
Espero que sim, se não eu vou aguentar o Elias na minha cabeça durante muito tempo também.
Ai, ai. Galerinha, é isso, passando a régua. Thiagão, mais algum comentáriozinho que você queria deixar aí pro finalzinho?
Como sempre, só avisando a galera que a rodada da J1, né, acontece nesse final de semana, né, a partir do dia 6/4, com jogos naqueles horários maravilhosos de 1, 2, 3 horas da manhã. Tem jogos também às 5 e às 7, mas tem muito jogo no horário mais tranquilo, então por favor, procure aí os jogos para vocês acompanharem a J1 neste final de semana. De demais, Elias, tamo junto, muito obrigado e até semana que vem.
É isso aí, galerinha. Muito obrigado. Voltamos na semana que vem. E Renomaru! Levando o melhor futebol japonês pra vocês, galerinha. Valeu, tchau.
Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.
Sayonara.